Boa noite, queridos. Graça e paz. Nós cremos que temos vivido dias especiais, amém? E tudo isso converge para um propósito em Deus. Sabemos que o Senhor tem entregado ferramentas em nossas mãos. Nós sabemos que Deus tem criado ambientes propícios para a presença dEle, para a manifestação do Espírito dEle. Eu quero, sinceramente, que o Espírito Santo toque a sua vida nessa noite. Que o Espírito Santo esteja pairando sobre o teu coração. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Que a mesma unção que nós temos recebido nesses dias de primícia, você continue carregando na sua vida. Seja aqui, seja na tua casa, seja no seu trabalho. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração. Quero ler dois textos com vocês. 1 Samuel, capítulo 18. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 18. Eu penso que são dias especiais onde nós temos que ficar atentos no nosso espírito. Atentos ao que Deus está fazendo. Atentos ao que Deus está falando. Atentos à manifestação da presença dEle. Atentos ao senhorio de Jesus. Atentos à voz dEle. Então nós não podemos perder nada. Fala assim para o teu irmão, você não pode perder nada. Às vezes nós perdemos uma palavra, perdemos uma vírgula do que está acontecendo. Nós perdemos exatamente aquele momento que nós precisávamos para ter a nossa vida transformada. Então nós não queremos perder nada, amém? Nós queremos cada vez mais conhecer o Senhor. 1 Samuel capítulo 18, amém? Todo mundo já achou? Quem não achou? Fala misericórdia. Amém. 1 Samuel capítulo 18, a Bíblia diz assim: ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E desde aquele dia, Saul o reteve, não lhe permitindo voltar para a casa de seu pai. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Amém? Vai em 1 Samuel agora, capítulo 19. Versículo 2. Pelo que Jonatas anunciou a Davi, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, guarda-te amanhã pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. E eu sairei e me porei ao lado de meu pai no campo em que estiverdes, falarei acerca de ti a meu pai, verei o que há e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos para contigo têm sido muito bons. Porque expôs a sua vida e matou o filisteu, e o Senhor fez um grande livramento para todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando sem causa a Davi? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou: como vive o Senhor, Davi não morrerá. Vai um pouquinho mais para baixo, versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou. E indo ter com Samuel em Ramá, contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Foram, pois, ele e Samuel e ficaram em Naiote. E foi dito a Saul: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para prenderem a Davi. Quando eles viram a congregação de profetas profetizando e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles também profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Ainda terceira vez enviou Saul mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Foi, pois, para Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus também veio sobre ele, e ele ia caminhando e profetizando, até chegar a Naiote em Ramá, e despindo as suas vestes, ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra, todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Queridos, existe uma verdade de Deus nesses dois textos que fala a respeito do nosso relacionamento com Deus. E toda vez que eu citar Davi nesse texto, nessa ministração, eu estou me referindo a Jesus, porque Davi, o governo de Davi, o reinado de Davi, aponta para o reinado de Cristo nos nossos dias, amém? O reinado de Davi aponta para aquilo que haveria de acontecer em Cristo Jesus. O reino de Davi foi confirmado em Cristo Jesus. Então, toda vez que eu falar de Davi, eu estou falando de Cristo. Mas essa história começa com Jônatas, que era filho de Saul. E Jônatas, a Bíblia diz que ele ama a Davi como a sua própria alma, como a sua própria vida. No momento em que ele conhece a Davi, a primeira coisa que ele faz é estabelecer uma aliança com Davi. É reconhecer o senhorio, é reconhecer a autoridade que existia sobre a vida de Davi. Sabe, queridos, quando nós entendemos que é o momento de receber Jesus em nossas vidas, a primeira coisa que nós fazemos é reconhecer quem Ele é. E normalmente a oração que nós fazemos é: Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, perdoa os meus pecados, eu quero me arrepender, enfim, tem várias formas de orar, mas basicamente é isso: Senhor, eu te recebo em minha vida. Mas a grande questão aqui é que depois disso nós precisamos estabelecer um padrão de relacionamento com Deus, um padrão de relacionamento com Cristo, um padrão de relacionamento com o rei. Então, Jônatas já sabia que Davi seria o próximo rei, mas então ele começa a construir um relacionamento de intimidade, um relacionamento próximo com Davi. Não era mais aquele homem que matou Golias, não era mais aquele homem que ali no futuro seria o rei, era um relacionamento íntimo, não era algo distante, era algo próximo, era algo de quem estava perto, de quem estava junto. No momento em que ele conhece Davi, é interessante isso, ele faz de Davi a prioridade em sua vida. Meu irmão, no momento em que nós conhecemos a Jesus Cristo, Ele deve ser a prioridade na nossa vida. Sobre todas as coisas, sobre qualquer circunstância, Ele deve ser a prioridade. Por isso é importante observar que esse relacionamento aponta para o relacionamento nosso com Cristo. Jônatas, ele olha e a partir daquele momento parece que ele esquece de tudo. Você vê que o texto fala que ele se afeiçoa a Davi, ele esquece de tudo, ele não olha mais para o redor, ele olha para Davi e a alma de Jônatas se liga a Davi a ponto de ele amar Davi com a sua própria vida, como a sua própria vida. Mas sabe, querido, Jônatas, ele faz algo importante e que nós, nessa noite, precisamos fazer também. Quando Jônatas, ele chega diante de Davi, e a Bíblia fala que não fica só no amor. Fala assim para o teu irmão: tem muitas pessoas que dizem que amam a Deus. Fala, mas fica só nisso. Fala para ele assim: o seu discurso, que Jesus é o Senhor, deve ser igual às suas atitudes diante do senhorio dele. Tem muita gente que diz: eu te amo, Senhor, eu estou aqui, né? Quero te adorar, ajoelha, baba, rola, planta bananeira. Mas as suas atitudes não demonstram que ele reconhece o senhorio de Jesus. Então, a primeira coisa, Jônatas, ele se afeiçoa a Davi, mas ele chega diante de Davi e entrega o seu manto, entrega a sua capa. Jônatas está dizendo: Davi, eu entrego para você a autoridade que eu tenho. Jônatas tinha autoridade sobre o exército, Jônatas era filho do rei, ele tinha autoridade sobre os homens, ele certamente tinha autoridade sobre as cidades, certamente ele tinha autoridade sobre os governantes ali presentes, sobre juízes, ele tinha autoridade, e ele pega a capa dele, ele pega a autoridade que ele tinha, e ele entrega essa autoridade para Davi, ele entrega a sua capa para Davi. Sabe, querido, é interessante que quando Deus cria o homem, lá no Éden, Deus entrega autoridade para o homem. E sabe o que o homem faz? Na primeira oportunidade, ele usa a sua autoridade do pior jeito possível, que é desobedecendo a Deus. Deus entrega isso. Deus entregou autoridade para você, amém? Fala para o teu irmão, Deus te deu autoridade. Mas sabe o que nós devemos fazer com a autoridade que Ele nos entregou? Tira a capa e devolve. Porque quando eu começo a querer mandar em tudo, eu me torno senhor. Quando eu começo a querer mandar tudo, eu me torno rei. Eu torno senhor das coisas. Então Jonatas, ele entrega a sua capa, ele entrega a sua autoridade, ele entrega aquilo que ele tinha para Davi. E querido, isso representava literalmente matar a carne dele. Literalmente. Sabe por quê? Porque aquela autoridade de Jonatas estava ligada ao seu pai Saul. Sabe quem era o herdeiro do trono de Israel? Fala para o teu irmão assim, era Jonatas. Ele era o herdeiro do trono. Era ele quem iria assumir, se por acaso Saul morresse, enfim, acontecesse qualquer coisa, ele assumiria. Ele sabia disso, ele tinha autoridade para isso, mas ele pega aquela capa, ele diz, olha, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu possuo, eu sei o nível de autoridade que eu tenho, mas eu entrego para você. Está aqui, eu te entrego a minha capa, eu entrego aquilo que eu tenho, eu entrego o meu nível de autoridade. Eu entrego o que eu tenho de mais precioso. Não ficou só nisso. A Bíblia fala que ele entrega também a sua armadura. Ele tira a sua armadura. Ele pega suas armas, o arco, a flecha. E ele entrega tudo aquilo para Davi. Sabe o que ele estava dizendo? A partir de agora eu estou desarmado na tua presença. Eu estou absolutamente vulnerável. Tem gente que vai para a presença de Deus, mas ele vai armado. Ele vai cheio de ferramenta, ele vai carregando um monte de coisa. Meu irmão, diante de Deus, se desarma. Diante de Deus, pega tudo que você tem e entrega na presença dele. Jonatas está dizendo assim, olha, está aqui, eu estou vulnerável. Se você quiser me matar, pode matar, inclusive. Eu estou aqui. Davi já tinha recebido uma palavra lá atrás, que ele seria o rei de Israel. Olha que oportunidade. Aí vem o filho do rei. O herdeiro do trono entrega tudo, entrega a arma, entrega tudo, fala, está tudo aqui. Querido, às vezes a gente fica segurando as coisas, não, isso aqui é meu, não, isso aqui eu não abro mão, não, aquilo ali eu não abro mão, aquele outro ali, olha, isso aqui é muito importante para mim. Tenha certeza de uma coisa, como chefe de um exército, como homem à frente de muitos homens, aquelas armas, aquela armadura era extremamente importante para Jonatas. O que é importante para você? O que é importante para você nesses dias? Como é que você está indo para a presença de Deus, armado, preso, cheio de armadura, né? O Espírito Santo vem tocar a sua vida, assim, encontra aquele bloqueio, assim, um escudo à prova de bala. Ele vem, bate assim, pá, e volta. Porque a gente está ali, né, travado, preso. O que é que vão pensar? Ai, Senhor, me ajuda a cumprir o meu propósito. Jonatas, ele olha e fala assim, está tudo aqui, ó. Fala assim para o teu vizinho, tira a armadura. Falar armadura traz muita segurança para você. Falo, quando você se sentir inseguro, você aprende a depender de Deus. Falo, quando você se sentir inseguro, o Espírito Santo pode tocar a tua vida. Quando você se sentir inseguro, você vai ouvir a voz dele. Ele vai te direcionar. Ele vai ensinar você a não tomar flechada. Ele vai ensinar você a pisar no lugar certo. Amém? Ele vai ensinar você, ele vai ensinar você todas as coisas. Aleluia. Jonatas, ele entrega o cinto dele para Davi. Ele arranca aquele cinto, e o cinto fala de uma autoridade em guerra. Ele fala, eu não vou fazer guerra contra você. Sabia que tem gente que faz guerra com Deus? Não aqui, lá no centro só. Mas como é que a gente faz guerra com Deus, pastor? Quando a gente desobedece a Ele. Quando a gente é seguro, quando nós somos seguros, quando nós somos controlados, quando nós somos pé no chão. Meu querido, não estou dizendo para ninguém dar de louco aqui não, mas tem gente que é muito pé no chão, que é tudo certinho, tudo bonitinho, não, isso aqui eu não abro mão, não, aquilo ali eu trabalhei, aquele outro ali eu conquistei, aquela outra coisa ali eu fiz tanto, olha, me deu tanto trabalho, agora sim abrir mão, deixar de mão beijada, não, não é assim que funciona, não deve ter outro jeito, não tem outro jeito, pega tudo que você tem e entrega para ele. Essa é a base do teu relacionamento com Deus, essa é a base do meu relacionamento com Deus, entrega tudo o que você tem, não fique com nada, amém? Fala pro teu irmão assim, não fique com nada. Ai, querido, é interessante que Davi, ele não tinha nada a ver com a história, mas Jônatas compra uma briga com o pai. Jônatas proteger Davi representava literalmente matar a sua carne. Porque ele ia ter que ir contra o pai dele. Imagina, querido, você deliberadamente contrariar o seu pai. Deliberadamente contrariar aquela autoridade suprema de Israel, que era Saul. Ele contraria, ele vai contra a sua carne, ele vai na veia. Ele fala assim, olha, eu quero proteger você, Davi. Eu quero andar junto com você. Eu quero me ligar a você. Meu querido, tem gente que se perde na vida porque se liga às pessoas erradas. Fala pro teu irmão assim, se conecta às pessoas que andam com Jesus. A gente se conecta à gente errada, a gente se dá mal. Quando a gente se conecta à gente perdida, a gente fica perdido também. Quando a gente se conecta à gente que fala bobagem, a gente sai falando bobagem também. Quando a gente se conecta com gente incrédula, a gente se torna incrédulo também. É assim que funciona. Se eu me conectar com algum Tomé, fala assim, cuidado com o Tomé. Fala, quando eu me conecto com algum Tomé, eu vou querer ver sinal para tudo. Não é? Então tá bom. Deus falou, então eu quero ver um jacaré cor-de-rosa pintado de bola amarela atravessando a Paulista de ponta cabeça. Tem gente que pede sinal para Deus assim, né? Fala, Senhor, eu quero um sinal. Senhor, fala comigo, eu quero um sinal. Sabe, querido, que eu tenho aprendido sobre sinal? Eu compartilhei isso hoje de manhã. O que eu tenho aprendido sobre sinal é que quando a gente conhece o coração de Deus, eu não preciso ficar perguntando para Ele toda hora o que Ele quer, porque eu já sei. Ele é meu Senhor, eu ando com Ele. Tinha três homens, tinha vários homens que andavam com Davi, mas tinha três que se conectaram a Davi, isso muito depois. E esses valentes, eles conheciam o espírito de Davi, a ponto de dar a sua própria vida, se fosse o caso, por causa de um copo d'água. Por causa de um copo d'água. Eles pagaram um preço pelo rei. E Jônatas entendeu esse processo. Ele falou assim, eu preciso me conectar. Fala, meu pai não está com nada. Saul não está com nada. Agora, querido, eu quero falar que Saul, ele representa a nossa carne. Não estou falando do diabo aqui, não. Não estou falando dos demônios, do inferno. Né? O diabo já está derrotado. O inferno já tem lá uma sentença para os demônios, para o diabo, para toda a turma dele lá. Eu estou falando da nossa carne. O diabo já está derrotado. A questão é que a carne, quem tem que matar somos nós. O diabo Deus já cuidou. Fala para o seu irmão assim, do diabo Deus já cuidou. Fala, o fim dele já está escrito. Fala, o problema é a sua carne. Porque aí a questão está com você e não com Deus. Sabe, queridos, então, Jônatas estabelece um pacto, ele começa a proteger Davi. Sabe, querido, Deus é tão maravilhoso, e ao mesmo tempo tão perfeito, Ele permite que nós, pequenos desse jeito, insignificantes diante da presença dEle, possamos protegê-Lo. Fala pro teu irmão assim, você foi chamado para proteger Jesus. Então eu devo ser importante, não. Nós somos os menores de todos. Nós somos os improváveis. E deve ser assim, amém? Talvez a maioria de nós está vivo aqui por misericórdia. Nem vou perguntar aqui se você está vivo por misericórdia. Alguns estão. Alguns, se for contar o testemunho, falam, pastor, não devia nem estar vivo. Eu já passei por tanta coisa. Pastor, já passou bala aqui, facada aqui. Então já, eu nem devia estar vivo. Estou aqui por misericórdia. E por essa misericórdia, Deus fala assim, agora você vai proteger a minha presença na sua vida. Na sua vida. A base do nosso relacionamento com Deus está em protegê-Lo dentro de nós. E proteger contra quem? Proteger contra Saul, proteger contra a nossa carne. Meu irmão, o diabo não vai derrotar Jesus, nunca, isso nunca vai acontecer. O diabo não pode derrotar você, amém? Se você estiver em Cristo, ele não pode derrotar você. Mas a sua carne pode. A sua carne pode te derrubar. A sua carne pode fazer você pecar. A sua carne pode te afastar de Deus. A tua carne pode fazer você pecar. A tua carne pode fazer você viver o padrão do mundo. A tua carne pode fazer você ser incrédulo. A tua carne pode pensar, fazer você desistir. A tua carne pode fazer você largar mão de tudo. A tua carne pode fazer você desanimar. A tua carne pode fazer você ficar frustrado. Então o nosso problema é com Saul, não é com o diabo. O problema é com a carne. E Saul, não se engane, Saul é sorrateiro. Fala pro teu irmão assim, cuidado com Saul. Saul é sorrateiro. Sabe, querida? Sabe por que, que Deus tem criado esses ambientes aqui, no nosso meio? Nos cultos aqui, nos núcleos, nas primícias. Esse ambiente é para proteger o senhorio de Jesus na nossa vida. Esse ambiente cerca o senhorio de Jesus, amém? Esse ambiente consolida o senhorio de Jesus na nossa vida. Esse ambiente consolida que Ele é o centro, que Ele é a razão, que nós devemos todas as coisas por Ele e para Ele. Esse ambiente consolida o nosso relacionamento com o Pai. Querido, não dá para andar na presença de Deus sem ter um relacionamento íntimo e profundo com a presença dEle, sem ter um relacionamento íntimo e profundo com o senhorio dEle. Não há um jeito de viver na presença de Deus sem eu entregar tudo que eu tenho. Quando eu falo em viver, estou falando viver intensamente, não no nível superficial. Outro dia eu encontrei uma irmã e ela falou assim, ai, estou tão contente, ela já saiu daqui da igreja faz muitos anos já. Ela falou assim, ah, eu estou tão feliz, viu? Eu falei, mesmo, onde você está indo? Ah, estou indo numa igreja, tá? Ela falou o nome da igreja lá. Falou assim, olha que bênção, chego lá, já tarde, já começou o louvor, sento lá no fundo, né? Fico sentadinha, quietinha, bonitinha assim, faço a minha oração, faço os meus pedidos, falo dos meus problemas e tal, depois eu vou embora assim um pouquinho antes de terminar. Ai, que paz, ai, ninguém nem fala, nem conhece as pessoas. Miséria isso, que desgraça, meu irmão, eu não tive nem palavras para falar, a única reação que eu tive foi falar assim, tchau, porque certamente ele não estava nem gostando de ficar comigo ali, eu não gosto de gente, ela não quer abrir mão de nada, não quer renunciar a nada, não quer ouvir nada, não quer ser tocada em nada, não quer o corpo de Cristo, não quer o senhorio dele também, amém? Não tem como eu querer só a cabeça de Jesus, tem que querer o corpo também. Eu tenho que querer ele por inteiro. Agora, amados, não tem, tem uma receita para a gente se relacionar com Deus. Com três ingredientes. Fala assim para o teu irmão. Primeiro ingrediente. Renuncie. Segundo ingrediente. Continua renunciando. Terceiro ingrediente. Viva renunciando. Tem outro jeito. Jonatas entrou numa furada, literalmente, na carne, né? Se a gente for olhar no jeito humano. Mas diante de Deus, meu irmão, ele foi exaltado. Mas na carne foi uma briga que ele comprou, porque ele comprou uma briga com o rei na carne. Quantos aqui a carne governavam a sua vida? Eu falo governavam no passado lá, hoje não, hoje não. Hoje não governa mais. Amém? Glória a Deus. Olha, tem alguns améns aí. Não governa, em nome de Jesus. Se não governa, se governa ainda, chuta ela para fora aí, de algum jeito. Mas a carne é assim, ela vai tentar governar. E Saul estava no comando. Saul era o rei legítimo. Até você receber Jesus, até você reconhecer o senhorio de Jesus, quem mandava? A carne. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, eu falo o que eu quero, e eu sou assim mesmo. E se não quiser me aguentar, me exclui do Facebook. Interessante, né? Porque antigamente, quando o irmão ficava chateado com outro, ele virava a cara na igreja, agora ele exclui do Facebook. Eu percebo quando algum irmão não gosta mais de mim, quando eu vou dar parabéns para ele no Facebook, eu vejo que eu não sou mais amigo dele, não tenho mais direito de dar parabéns. Mas o Facebook é muito bom para outras coisas, amém? Mas nós precisamos matar a nossa carne. E aí Saul começa a proteger Davi. E o que acontece a partir daquele momento? Tudo que Saul fazia era para competir com Davi. Tudo que Saul passou a fazer a partir daquele momento era perseguir Davi. A carne sempre vai perseguir o rei, sempre. A carne não quer que Jesus se torne o Senhor da sua vida. A carne não quer que você experimente da presença de Deus. A carne não quer que você viva uma vida de relacionamento com Deus. A carne não quer que você entre na profundidade do reino de Deus. A carne não quer que você conheça o Senhor. A carne não quer que você viva o milagre de Deus. A carne não quer que você estabeleça Jesus como centro da sua vida. A carne não deseja essas coisas. Então a carne, que é Saul, ela vai perseguir o rei, ela vai perseguir o reinado de Jesus, ela vai perseguir o senhorio de Jesus, e eu, como cristão, tenho que fazer o quê? Proteger. Fala pro teu irmão assim: proteja o rei com a sua vida. Protege o rei com a sua vida, meu irmão. Quando Saul sai para perseguir Davi, Jonatas entra no meio e fala assim: aonde você pensa que você vai? O que ele fez para você? Ele guerreou em teu nome, ele foi lá, matou o filisteu, deu vitória para o povo de Israel. Onde você está com a cabeça? Quando a tua carne começar a gritar, começar a querer espernear assim, sabe, manifestar, torcer o braço, tal, aquela coisa toda. Fala assim para ela: aonde você está com a cabeça? Fala para você mesmo assim: aonde você está com a cabeça? Para falar tanta bobagem e pensar tanta bobagem. A gente tem que dizer isso para nós mesmos, para nossa carne. Mata, fala assim para o teu irmão: mata a sua carne. Mas aí Saul protege, aliás, Jonatas protege o rei. E ele fala: pode deixar, eu vou lá. Ele fala com Saul, mas Saul é assim, Saul ele é sorrateiro. A carne ela vai tentar te enganar. Saul fala assim: puxa, é verdade, estou fazendo uma bobagem. Olha, não devia ter feito isso. Tem gente que sente remorso e acha que está arrependido. Sabe aquela coisa, né? Tem gente que fala assim: ai, me arrependi. Mas é remorso. Sabe por quê? Porque ela fala assim: ai, não devia ter dado um soco naquele irmão lá. O soco é muito pesado, né? Não devia ter xingado ele. Não devia ter falado aquele monte de coisa que eu falei. Eu não devia. Olha, eu tô aqui, eu nem consegui dormir e tal. Aí você pergunta assim: mas e se esse irmão falasse mal de você de novo, que nem ele falou? Faria tudo de novo, inclusive, olha... Esse cara se arrependeu? Ele está sentindo remorso só. Ele fala com 3, 4, olha, estou aqui chorando, inclusive, olha, estou mal aqui comigo mesmo, olha, tratei lá o Crisão mal, olha, falei um monte dele lá, falei que ele era chato e não sei o quê, né? Mas e se ele fizesse? Ah, é o seguinte, meu, 2 vezes comigo não tem jeito não, aí não dá, aí eu não sou Deus, né? Aí é muita misericórdia, então você não se arrependeu. O rei está perseguindo o Senhor e você sabe o que você está fazendo? Você está pegando Jesus. A gente não percebe isso, mas nós estamos fazendo. A gente pega Jesus, ele está entronizado na nossa vida. Eu tiro ele do trono e falo: Saul, está aqui, ó, pode levar. Quando eu permito que a minha carne grite, quando eu permito que a minha carne fale alto, eu arranco Jesus de dentro de mim e falo: Saul, pode levar, Davi. Então, ele é seu. Eu não quero problema com isso, não. Eu quero viver a minha vidinha. Nós somos responsáveis por guardar o rei. Mas Saul fala: é verdade, eu não devia. Olha, Jonatas, você tem razão. Eu não devia ter, não devia perseguir Davi. Davi é um homem tão bom. Davi tem ajudado aqui no castelo, né, aqui no palácio. Davi tem feito tantas coisas legais. Davi é um guerreiro. Davi é um homem de Deus, né? Ele até toca lá aquele instrumento e é tão legal, né? É tão gostoso ouvir. Então ele tem tantas qualidades. Verdade, não vou mais perseguir Davi. A carne faz isso. Não, agora, olha, pode ficar tranquilo, eu não vou mais. Pastor, ó, compromisso, palavra aí, ó, não faço mais isso aí, ó, pode escrever o que eu estou falando aí. Quantas vezes a gente não falou isso já? Não, pode escrever, agora eu não peco mais, olha, agora, essa vez aqui foi a última, essa vez aqui, olha, foi assim para nunca mais, porque olha, eu já sei que eu errei e tal. Cuidado com Saul. 10 versículos para baixo, Saul estava perseguindo Davi de novo. Fala pro teu irmão assim: não confia na sua carne. Não confia em Saul. Jônatas falou, olha, Davi, fiz a média lá, já está tudo certo, né? Jônatas estava fazendo certo, mas Saul continuou perseguindo, ele foi atrás de Davi, ele buscou matar Davi novamente. Saul, a carne não vai desistir, enquanto não tirar Jesus que está entronizado na tua vida, enquanto não tirar ele de dentro de você. Então, meu irmão, proteja a presença de Deus, proteja a presença de Deus. Fala pro teu vizinho assim, não esqueça nunca de proteger a presença de Deus. Fala, ele está entronizado na sua vida. Sabe, querido, sabe por que Saul não quer deixar que Davi reine? Porque ele está perdendo o reinado dele. A carne reinava, estava toda bonita lá, opa, vamos lá, hoje eu vou vestir abobrinha, vou vestir cor de abóbora com rosa, não tem problema, né? Nada, ninguém, nada. Outro dia eu falei uma cor no núcleo, aí o irmão já olhou assim e falou, ixi, tem que prestar mais atenção. Eu faço do meu jeito, eu vou lá. Saul estava no governo, estava no reinado, ele era o rei legítimo, a tua carne era o rei legítimo da sua vida. Ela era legítima, ela era que mandava, não tinha senhorio nenhum, mas eu recebi Jesus, eu tenho que proteger ele agora, porque Saul vai querer voltar, ele vai querer assumir o comando, ele vai querer assumir o governo, ele vai querer exercer a autoridade que ele tinha, ele vai querer perseguir, ele vai querer fazer você pecar, não tem jeito, e você tem que proteger. A Bíblia diz em Gálatas 5, que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos, não tem jeito. Não dá para as duas coisas reinarem, não dá para você viver do mesmo jeito que você vivia antes, não dá para fazer as mesmas coisas que você fazia antes. A tua vida, a minha vida hoje, deve ser uma vida de relacionamento com Deus, deve ser uma vida de intimidade com o Espírito, deve ser uma vida de intimidade com a Palavra. Querido, isso não é fácil, porque isso exige renúncia, porque isso exige eu proteger o rei dentro de mim, isso exige eu me negar, isso exige eu excluir, eu retalhar muitas vezes a minha carne. E dizer, não vai mais acontecer, não vai mais ser do jeito que era. Jônatas, ele podia simplesmente se render ao pai dele, mas ele vai dizer, não é do mesmo jeito. Eu vou proteger a Davi, porque eu sei que Deus tem estabelecido Davi como rei. Nós sabemos que Deus tem estabelecido Jesus como Senhor da nossa vida. Amém? Fala para o teu irmão assim, Jesus é o Senhor da tua vida. O que você deve fazer? A tua prioridade deve ser se relacionar com Ele. Acima de todas as coisas, está o teu relacionamento com Deus. Acima de tudo, está a sua vida com Deus. Fala, acima dos teus sonhos, acima dos teus projetos, acima das suas conquistas pessoais, está o teu relacionamento com Deus. Portanto, proteja esse relacionamento. Não deixe que ninguém fale mal de Jesus. Não deixe que ninguém leve Jesus de você. Não deixe que nada tire Jesus da sua vida. Amém, queridos? Nada, nada e nem ninguém pode afastar Ele de nós. Amém? Nada. Agora, sempre que nós acreditamos em Saul, nós permitimos que ele domine o território. E onde Saul domina, o rei vai morrer. É óbvio que o Senhor é estabelecido, mas Ele vai morrer dentro de nós. Ele deixa de assumir o lugar que ele tinha que assumir. Agora, sabe o que acontece com Davi? Com o rei? Ele foge de Saul. Porque o espírito e a carne não podem habitar no mesmo lugar. Então ele vai até os profetas. Ele vai se esconder em Samuel. E novamente o que acontece? Tem uma companhia de profetas. E o rei está no meio. Eles estavam profetizando. Eles estavam fazendo qualquer outra coisa. A gente tem um monte de atividade para fazer na igreja, amém? Temos muito trabalho, tem célula, tem encontro, tem discipulado, tem casa de paz, tem os cursos, tem tantas coisas. Mas preste atenção em algo. Quando Jesus chega no meio do que você está fazendo, para tudo e olha para Ele. Para de fazer o que você estiver fazendo na hora e olha para Ele. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Para. Fala para o teu irmão assim, para. E olha para Ele. Ele deve ser a razão de tudo. Ele chega no meio dos profetas, e os profetas param de fazer o que estavam fazendo para profetizar em torno do rei. A razão dos profetas estarem ali a partir daquele momento era o rei Davi. E eles fazem o quê? Eles protegem o rei que estava no meio deles. Deus vai criar um ambiente profético na sua vida para que ele seja protegido. Deus vai criar um ambiente que proteja a presença dele na sua vida. Deus vai criar um ambiente que proteja o senhorio dele na sua vida. Quando nós estamos num culto cheio do poder, cheio da unção de Deus, cheio da graça, não é só para você sair daqui e falar assim, puxa, estou aliviado, olha, estou cheio do poder. É, não, esse poder protege a presença dele, porque o mais importante é a presença dele, o mais importante é o senhorio dele, o mais importante é que ele está ali no centro, é que ele está na razão de todas as coisas, é que ele está no comando, é por causa dele, tudo gira em torno dele. O ambiente que nós estamos vivendo aponta para o governo e para o sacerdócio de Jesus Cristo. Veja, querido, Davi não havia sido oficialmente estabelecido como rei de Israel, mas quando ele chega no meio dos profetas, ele é reconhecido como rei, ele é recebido como rei. Talvez tenha áreas da sua e da minha vida que precisam ser transformadas, é óbvio, nós temos muitas áreas que precisam ser transformadas, né? Quem é que não tem nenhuma? Nós temos áreas que nós precisamos ser transformados, mas saiba de uma coisa, querido, para você ser transformado, é preciso que ele esteja no centro da sua vida, que ele esteja no centro da sua vida. Agora, sabe como é que funcionou isso? Eles protegeram Davi com a sua própria vida. Qual que é o limite da obediência a Deus? Pastor, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso proteger a presença dele, eu preciso guardar o meu coração. A Bíblia fala sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, amém? Guarda o teu coração. Mas qual é o limite, pastor, da obediência? Qual é o limite que eu devo fazer isso? Até quando? Até a morte. Fala pro teu irmão assim, até a morte. Sabe até quando Jesus obedeceu? Até a morte. Fala para o teu irmão assim, Jesus obedeceu até a morte. Jesus foi atrás do propósito até a morte. Ele obedeceu até a morte. Ele foi, qual é o limite? Quando eu devo parar? Quando eu devo descansar? Nunca. É até a morte. Até a tua carne morrer. Literalmente. Jesus deve ser o centro da minha vida. E quando eles protegem o rei, Saul manda mensageiros lá, vai atrás de Davi, me traz ele aqui, vamos matar Davi, vamos acabar com esse negócio de Jesus aí. Ele manda um mensageiro, o que acontece? Os profetas cercam Davi. Davi está cercado, o rei está cercado por um ambiente. Meu irmão, quando a gente entra no culto, o culto está aquele culto poderoso, eu não posso sair daqui e falar assim, ai que bom, não espero, não vejo a hora de chegar domingo que vem para ter outro desse, não. Eu carrego a presença de Deus, eu carrego esse ambiente na minha vida, eu carrego aonde eu estiver, eu sou responsável. Jesus não vai deixar de ser Senhor no momento que eu sair daquela porta, Jesus vai continuar sendo Senhor no momento em que eu estiver na minha casa, no meu trabalho, na escola, nos meus afazeres diários, Ele vai continuar sendo Senhor. Então eu preciso carregar a presença dEle. Sempre que Saul vier, eu vou proteger o rei, eu vou cercar o rei, eu vou ficar em cima do rei, eu vou olhar para o rei e dizer, ninguém vai tocar nele. E os profetas ali cercaram Davi e vieram os mensageiros de Saul e tinha um ambiente preparado. Sabe qual que é o problema? É quando a nossa carne se levanta e não tem ambiente nenhum preparado. Aí, meu irmão, aí o negócio fica feio, porque a carne se levanta e ela prevalece. Mas quando tem um ambiente preparado, quando tem um ambiente propício, quando eu decido viver em torno do rei, e não em torno de mim mesmo, não em torno dos meus desejos, eu decido viver em torno do rei. Fala pro teu irmão assim, decida viver em torno do rei. Quando eu decido viver em torno dele, então, o ambiente vai me ajudar a prevalecer contra a minha carne. Eles poderiam simplesmente virar as costas e falar, o quê? Saul vai me matar. Eu vou ficar protegendo Davi aqui, Saul vai me matar. Certamente era o que poderia acontecer naquele momento. Saul estava com raiva de Davi, Saul queria perseguir Davi. Então vai matar os profetas. Ah, vocês estão escondendo? Vai esconder o rei? Já viu o pai quando pega o filho e fala assim, você não vai falar a verdade? Ó, conta até três para você falar a verdade. Um, no dois o filho, não. Já começa a contar tudo. O rei mandou os mensageiros ali. Ele mandou os homens para trás de Davi. Os profetas podiam ficar apavorados, mas sabe o que eles fizeram? proteger o rei. E aí, tinha um ambiente lá. Tinha um ambiente em volta deles. Tinha um ambiente em volta daquela proteção toda. Aí veio o primeiro mensageiro. O que, que acontece com eles? O que, que a Bíblia diz? E eles profetizaram. Vamos lá. 1 Samuel 19. Versículo 21. Avisado disso, Saul enviou outros... Versículo 20. Então Saul enviou mensageiros para prenderem a Davi. Quando eles viram a congregação profetizando e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros e também eles profetizaram. O mensageiro chegou lá, vamos prender Davi, vamos pegar, vai daqui para lá, baixei, vai lá, acabou. Ah, mas eu não sei o que, acabou a conversa. Mas o que, que aconteceu? O que aconteceu é que tinha um ambiente ali em volta do rei, Jesus, Davi, no caso era o centro, a razão de eles estarem ali. Quando o Davi estava no meio dos profetas, existia um ambiente que cercava, e todo aquele ambiente falava assim, olha, não tem espaço para nenhum mensageiro de Saul aqui, então é o seguinte, vocês vão ter que se render. Tem que se render. Aí Saul vem de novo, manda outro. Aqueles lá eram muito fraquinhos, era soldado raso. Vou mandar um mensageiro, mandar um cara mais forte. Vou mandar um sargento aí. Mandou o segundo lá. Chegou lá. O que, que tinha? Um ambiente preparado. Tinha uma cama para eles lá, como diz o pastor Luiz. Nós viemos aqui prender. Blá, 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 acabou. Manda mais um mensageiro lá, esses caras não sabem fazer nada direito, manda o capitão agora. Mandou terceira vez, chegaram lá, ó, nós viemos aqui, acabou a conversa. Se renderam ao ambiente, se renderam ao que estava acontecendo ali, se renderam em torno de Davi, se renderam à presença de Deus, se renderam em torno do Espírito Santo, se renderam em torno do que estava acontecendo. Meu querido, quando Jesus é o centro da sua vida, aonde você entrar, a atmosfera vai ser transformada. Ela vai ser transformada. Aonde você entrar, o ambiente vai mudar. Tá calor lá fora? Quando você entrou aqui, você não sentiu aquela coisa gostosa? Não deu uma mudada no, né? Ar-condicionado é uma bênção, né? Ô, glória. Mas não vê aquele geladinho gostoso? Tenha certeza de uma coisa, a hora que você sair vai ser o contrário, mas enfim. Mas vamos imaginar o contrário então, você está nesse ambiente gostoso, geladinho, quando você sai, não vem aquele bafo quente assim ó, no seu peito, você já sai, bota o pé para fora assim e já corre 3 pingos de suor aqui, porque você está mudando de ambiente, você está mudando de lugar. Meu querido, quando Jesus é a razão da tua vida, quando a tua vida está pautada no relacionamento com Deus, quando você carrega a presença dEle na sua vida, onde você entrar, o ambiente que está lá fora é que vai ter que se render ao que te cerca. Aquilo que está lá fora, o comando do mundo, o padrão do mundo, é que vai ter que se render àquilo que te cerca. Não o contrário. Já chegou num lugar, você está trabalhando num lugar, está aquele ambiente agradável, todo mundo feliz, contente, entre uma pessoa depressiva. Quantos aqui já passaram por isso? Você está lá, todo mundo brincando assim, ah, oh, tá, não sei o quê, ah, oh, fulano de tal, não sei, eu vi lá o, não sei o quê, o Corinthians perdeu de novo, aquela conversa diária, né? O que, que foi? Não deixa a sua carne falar não, irmão. Aquele ambiente descontraído, aquele negócio legal, e chega um cara, ou uma mulher, sim, chega uma pessoa, com a tromba assim, maior que um mamute, senta lá, você fica até sem clima para conversar, não é verdade? Não carrega o ambiente, já entrou num lugar que você fala assim, puxa, esse ambiente aqui, parece que o ar está carregado, já sentiu isso? Quando você entrou num lugar... Deixa eu contar uma coisa para você, às vezes a gente sente isso quando entra em célula, mas tudo bem, isso aí é outra história. Tem célula que o ambiente está carregado. Às vezes por causa do líder, enfim. Mas você já entrou num lugar que o ambiente está carregado? Às vezes aquela célula que está pegando, muito legal, compartilhamento, pessoal na maior adoração, aí chega naquele irmão. Querido, eu lembro que eu liderava uma célula, anos atrás, foi um tratamento na minha alma aquilo lá. Célula legal assim, mas tinha uma irmã lá, ela não está mais na igreja hoje, lógico, senão não estaria falando aqui. E um dia eu cismei de fazer, né? Eu não sei, até hoje eu fico pensando, Senhor, será que o Senhor mandou eu fazer aquilo mesmo? Mas enfim, eu fiz. Um ato profético, falou assim, olha, vamos, você pega uma vassoura e vamos varrer algo da sua vida que não presta. E você vai dizer o que você está varrendo. Aí pegou um irmão, ah, eu estou varrendo a amargura. Não lembro o que foi falado na época, mas... E fez assim, e o outro estou varrendo isso, e o outro estou varrendo aquilo, e o outro estou varrendo aquilo outro. Quando chegou aquela irmã, isso assim, todo mundo na alegria, alguns chorando, dizendo, puxa vida, olha o Senhor. Aquele sentimento de libertação, aquela coisa agradável, legal, aquele ambiente gostoso. Aí aquela irmã pegou a vassoura. Ela segurou, eu fechei o olho e falei, Jesus. Ela fechou o olho e fez assim. Eu abri o olho e falei, para. Você não vai chorar. Não chora. Você está proibido de chorar. Entendeu? O que você quer varrer? Ela falou que ela queria varrer. Varreu? Beleza. Entrega a vassoura. Carrega o ambiente, meu querido. Carrega. Você entra num lugar que o ambiente está pesado, você fala, meu Deus, misericórdia, já entro orando. Agora o que tem que acontecer é que você, cheio da presença de Deus, quando entra num lugar que está carregado, que está pesado, aquele ambiente tem que ser transformado. Você é responsável por isso. Você é responsável em transformar esse ambiente, porque você carrega dentro de você a presença do Rei. Você está em torno do Rei. Você tem o Rei como Senhor, amém? Então você muda o ambiente, não o ambiente te muda. Por que que isso acontece? A gente chega lá e fala assim, ah, não sei, meu trabalho é só misericórdia, aí lá é difícil. Então está difícil porque você está lá. Porque se você carrega Jesus, você tem que mudar aquele lugar. Amém? Ai, pastor, meu trabalho é só misericórdia porque as pessoas... E você? Pergunta o teu irmão, fala, você está fazendo o que lá? Fala, você está lá de enfeite? Fala, você carrega o Rei ou não? Você está cheio da presença de Deus ou não? Jesus é o teu Senhor ou não? Fala, então que história é essa? De você entrar num lugar e achar que todo mundo é misericórdia. Eu chego à conclusão que quem tem que sair do trabalho é você, não são os outros. Talvez Deus mande um crente. Ou eu, né? No caso. Mas percebe, nós precisamos ser luz. Nós precisamos carregar a presença de Deus. Querido, nunca é o contrário. Saul deve se render ao ambiente. E não o ambiente é Saul. Deixa eu explicar melhor isso. Saul mandou o terceiro, não deu certo. Ele falou, vou eu mesmo lá. Vou me levantar, o Rei, vou lá, vou resolver isso com as minhas mãos. Quando Saul chega na presença de Samuel, quando Saul entra na presença de Samuel, o que que acontece com ele? Fala pro teu irmão assim, ele se rendeu. Fala pro teu irmão assim, Saul sempre deve se render à presença do Rei. Ele sempre deve se render, nunca o contrário. Ele sempre deve se render. Saul entrou e ele teve que profetizar, ele teve que se render. Ele profetizou também, mesmo sem querer. A tua carne não quer, a nossa carne não quer fazer as coisas. A nossa carne não quer obedecer, a nossa carne não quer, ela não quer, não adianta, não tem jeito, não quer. Mas ela tem que se render. Ela tem que se render e ponto final. Para eu me render, eu não preciso entender. Eu queria entender porque que eu preciso me render, eu queria entender porque que eu preciso fazer tudo isso, eu queria entender. Fala para o teu irmão, você não tem que entender nada. Você tem que se render. Deixa o resto com o Senhor. Fala assim, anda muito entendido. A gente quer entender tudo. Não, eu quero entender isso, eu quero entender aquilo, eu quero entender aquilo outro, eu quero entender mais aquilo lá. Parece minha filha de 4 anos, a Daniela é assim. Ela está na idade do porquê. Papai, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo outro? A gente não tem que entender nada. A gente tem que obedecer, a gente tem que renunciar, a gente tem que simplesmente se render a Ele. Acabou, a carne tem que se render. Mas é tão difícil para mim, se renda. Mas é complicado, se renda. Sai da caverna, se renda. Quando eu vivo em torno da presença do Rei, as minhas palavras vão ser iguais a de quem? A de Deus. Meu querido, o que que você tem dito? O que que você tem falado ultimamente? O que que você tem profetizado? O que que você tem liberado no reino? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já profetizaram coisas que não aconteceu? Pode ser sincero. Quantas vezes você não falou coisas, falou assim, eu declaro em nome de Jesus que vai e tal, e não aconteceu nada? Quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Um monte. Não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque fui eu que disse. Fui eu que falei. Deus vela sobre a palavra dele, não sobre a minha. Quando eu falo, eu que assumo. Nós profetizamos, nós liberamos coisas que não acontecem, e eu não estou falando de um ato de fé, eu estou falando de profetizar, eu estou falando de liberar o coração de Deus, de liberar a vontade de Deus. Quando eu falo uma coisa e aquilo simplesmente nem passa perto de acontecer, meu irmão, eu tenho que desconfiar que eu sequer ouvi o que Deus estava falando. Ou pior do que isso ainda, que talvez eu nem esteja na presença dele. E portanto eu não conheço o coração de Deus. Se a minha vida é conduzida pelo Rei, então eu vou reproduzir exatamente o que Ele fala. Eu vou falar exatamente o que Ele fala. Jesus declarou em Lucas 17 que o reino de Deus está em nós. E o reino de Deus, ele tem várias maneiras de ser liberado. Primeiro pelo toque. Depois por atos proféticos. E depois uma outra razão ainda, por palavras. Em João 6,63, a Bíblia fala assim, Jesus declarando, as minhas palavras são espírito e vida. Querido, quando nós olhamos para o padrão de Cristo, ele se esvazia, e eu quero entrar no ponto profético dessa palavra, ele se esvazia a ponto de obter tudo que ele precisava de Deus. Jesus era a própria palavra encarnada, seja a palavra de Deus encarnada. Se Jesus é o teu Senhor, se Jesus está conduzindo a tua vida, se Ele está no comando, se Ele está no governo, se Ele é o centro, então você deve ser a palavra de Deus encarnada. A palavra encarnada, ela se torna espírito. Quando eu abro a minha boca, falando não o que eu quero falar, não o que eu penso em falar, não o que eu acho que é certo, aí eu acho que isso deve acontecer, eu declaro em nome de Jesus, que isso vai se cumprir e tal, e não sei o quê, e depois de 10 anos eu fico frustrado porque não aconteceu nada. Mas quando eu abro a minha boca, sabendo que eu carrego dentro de mim a palavra de Deus, sabendo que eu carrego Jesus na minha vida, sabendo que a minha vida está em torno do Rei, sabendo que eu vivo para proteger o Rei, sabendo que eu vivo com a minha vida ligada, com a minha alma, com o meu espírito ligado ao Senhor, quando eu abro a minha boca falando aquilo que Ele diz, a palavra se cumpre. Não é só uma palavra, ela se torna espírito e vida. Você não vai liberar a palavra, você vai liberar a vida. Fala pro teu irmão assim, você não vai liberar somente palavras. Quando você abrir a tua boca para dizer o que Deus está dizendo, da sua boca vai sair espírito e vida. Espírito e vida. Meu querido, quando eu toco o coração de Deus, quando eu consigo tocar o coração de Deus, quando Ele é a razão da minha vida, o reino de Deus é liberado através de mim. Eu libero o reino através da minha vida. Querido, nós não vivemos somente por causa de um ambiente. Não, eu quero vir só porque eu quero vir no culto aqui para ver se de repente vem uma fumaça, alguma coisa. Não, não é isso. Mas a consequência de nós termos Jesus como a nossa prioridade, a consequência de nós termos Jesus como a nossa razão, a consequência de nós termos Jesus como centro, é a glória de Deus se manifestar através de nós. A glória de Deus vai sair, vai exalar da minha vida, a glória de Deus vai sair de mim, a glória de Deus vai sair através de mim. Quando eu abrir a minha boca, não são palavras, as suas palavras vão ter peso, a tua palavra vai ser carregada de espírito, a tua palavra vai ser carregada de vida, porque você está dizendo aquilo que Deus está dizendo, porque a tua vida, o teu coração está ligado ao coração de Deus. Amém? Não é simplesmente falar, não é simplesmente abrir a boca, mas é falar o que está no coração de Deus. Eu vou dizer mais ainda, quando você abrir a tua boca para falar com as pessoas, você vai mudar a escolha das pessoas. Você vai mudar a trajetória delas. Você vai mudar a trajetória de vida das pessoas. Amém, querido? Você vai mudar a trajetória. Quantas vezes Jesus abria a boca dele e as pessoas simplesmente eram transformadas a partir daquele momento. Por uma palavra. Como o Cristo citou aqui do centurião. Ele falou assim, Jesus, não precisa nem ir lá. Não, Senhor, não precisa. Basta o quê? Uma palavra, me libera uma palavra, Senhor, e eu estou feliz, eu estou contente. Isso é um ambiente profético, querido. Profetizar não é simplesmente você ficar falando, olha, na sua vida vai acontecer assim e tal, e depois de amanhã você vai ganhar lá um depósito na tua conta corrente, como nós lemos aqui. Deus pode fazer, eu creio que Deus pode, mas quando eu falo de um ambiente profético, quando eu falo de um ambiente carregado da presença de Deus, eu não estou dizendo aquilo que eu quero, eu estou dizendo aquilo que está no coração de Deus. Amém? Eu estou profetizando e liberando aquilo que está no coração de Deus, eu estou liberando através da minha vida, a vida de Deus, não a minha, é a vida de Deus que está saindo através de mim. Então, meu querido, quando eu chegar para um irmão e dizer assim, olha, eu quero declarar sobre a tua vida, que você vai ser uma pessoa transformada, eu quero declarar na tua vida uma porta, portas abertas, eu não sei, estou falando algumas palavras aqui, mas se isso está no coração de Deus, você vai liberar junto com essa palavra vida. Vida, não é só uma palavra, você libera a vida. Meu querido, quando você chegar na tua casa, você não vai ficar lá, eu declaro em nome de Jesus, esse meu marido endemoniado vai se converter, eu declaro em nome de Jesus, essa minha mulher chata vai mudar. Não é isso. Você vai chegar na tua casa, você vai colocar os pés lá, você vai dizer, eu vou liberar a vida de Deus nesse ambiente aqui. Eu vou liberar a vida de Deus nesse ambiente. Jesus é o Senhor da minha casa. Então eu vou liberar a vida de Deus. Meu querido, faz um teste. Antes de você entrar em qualquer lugar, fala, Espírito Santo. Eu carrego a tua presença. E eu sei do ambiente que me cerca. Senhor, eu vou carregar a tua presença para dentro daquele lugar. Agora, em nome de Jesus. E depois você entra. Faz um teste. Essa semana. Em vez de você ficar reclamando do seu trabalho, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, do vizinho, do cachorro, de todos os irmãos, de todo mundo, fala, Senhor, eu vou liberar a vida. Eu vou ser instrumento de liberação de vida. A minha vida tem que carregar a tua presença. A minha vida tem que mudar o ambiente. A minha vida tem que mudar a atmosfera. Porque eu carrego a presença do Rei. Tanto Jonatas quanto os profetas, a vida deles, a partir do momento que eles conheceram o Rei, girou em torno dele. Girou em torno do Rei. O Rei era a prioridade. Deixe Jesus ser a prioridade na sua vida. E o ambiente que te cerca vai proteger a presença dele. Você vai abrir a tua boca, meu querido, e você vai ver coisas se cumprirem diante dos teus olhos. Você vai ver palavras se cumprirem diante dos teus olhos. Não porque você está achando coisas, porque você é o Todo-Poderoso. Nós não somos nada, de jeito nenhum. Mas porque a vida de Deus vai ser liberada através de você. Porque a vida de Deus, a vida que você carrega no teu espírito, a autoridade que você carrega no teu espírito, por andar com Jesus, vai transformar qualquer ambiente destruído. Amém? Eu quero declarar isso na tua vida, em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje, cheio da presença dEle. Não simplesmente porque veio uma nuvem e foi um dia especial, mas nós vamos sair daqui tendo a consciência de que nós carregamos Jesus em nossas vidas. Amém? Nós carregamos a vida dEle. Fala pro teu irmão assim, você carrega a vida de Deus. Você carrega a vida de Deus no teu espírito. Fala, as tuas palavras hoje vão se tornar espírito e vida, porque você vai dizer a mesma coisa que Jesus está dizendo. As tuas palavras não serão tuas, mas serão dele. Aleluia. Amém, querido? Serão dele. Dele, por ele, para ele. Tudo gira em torno dele. Vamos ser assim como igreja. Nós carregamos a presença de Deus. Quando você entrou por aquela porta, se Jesus é o Senhor da sua vida, você carregou a presença de Deus para dentro desse lugar. Amém? Você carregou a presença de Deus junto com você. Junto com você veio o senhorio de Jesus. Junto com você veio a glória de Deus. Junto com você, por aquela porta entrou a vida de Deus. Amém, querido? Então, independente de quem está do seu lado, de quem está tocando, de quem está pregando, de quem está aqui no diaconato, independente de qualquer coisa, você carrega a presença de Deus. Quando você entrou naquela porta, o ambiente mudou por sua causa. Porque você carrega isso na tua vida. Amém? Por sua causa e não por sua causa. É por causa daquilo que você carrega. Amém? Vamos ficar de pé. Quero. Primeiro, eu gostaria que a gente tivesse um tempo de declarar a respeito da nossa carne. Aonde Saul tem prevalecido em sua vida. Talvez no seu trabalho, talvez nas suas decisões. Talvez no seu ministério. Mas talvez em alguns momentos o Saul tenha prevalecido. Em vez de você proteger o rei, você tem entregado, você tem aberto mão do Senhor, tem aberto mão do senhorio, tem aberto mão da presença, tem aberto mão de experimentar mais de Deus, tem aberto mão de viver uma vida na presença dEle, uma vida de relacionamento com Ele, uma vida de intimidade com Ele, uma vida de graça com Ele, uma vida de aliança com Ele. Então, nesse momento, eu gostaria que você começasse a orar. Você e Deus, identificando na sua vida, onde Saul tem prevalecido. Aonde Saul tem gritado, aonde ele tem falado. Aonde ele tem se manifestado. Aonde ele tem tomado conta, onde ele tem tomado posse. Você pode fazer isso? Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos pedir que a tua presença seja liberada nesse lugar, Senhor. Senhor, nós queremos saber em que momento da nossa vida nós permitimos que Saul levasse o Senhor de nós. Em que momento da nossa vida nós permitimos que Saul prevalecesse quando o Senhor deveria ser o foco, deveria ser o centro. Quando o Senhor deveria ser a razão da nossa vida. Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a identificar. Porque muitas vezes, Senhor, a nossa carne é tão sutil. Muitas vezes, Senhor, Saul é tão sutil que nós nem percebemos, Pai. Que nós nem percebemos um engano entrando. Muitas vezes, Senhor, esse espírito de Saul é tão sutil que nós nem percebemos, Pai. Que ele tem entrado pela porta dos fundos e tem levado o Senhor de nós. E tem levado a tua presença de nós. Senhor, muitas vezes quando nós nos damos conta, ao invés do Senhor Jesus ser o centro, do Senhor Jesus ser o dono, a razão, nós é quem somos. Senhor, muitas vezes ao invés de prevalecer a tua vontade, prevalece a nossa. Prevalece o nosso querer. Prevalece as nossas posições. Prevalece as nossas convicções. Senhor, ajuda-nos a identificar esse espírito de Saul. Que tem levado a alegria, Senhor, de muitas pessoas. Espírito Santo. Vem com o teu quebrantamento nessa noite, em nome de Jesus. Vem com o teu quebrantamento sobre esse lugar, em nome de Jesus. Vai trazendo luz sobre essa situação. Vai trazendo luz, Pai, sobre esse padrão. Vai trazendo luz sobre esses enganos, Senhor. Vai trazendo luz sobre esse ponto de trevas. Vai trazendo luz, Espírito Santo. Vai trazendo luz. Senhor, que nós possamos nessa noite renunciar ao espírito de Saul. Que nós possamos nessa noite renunciar ao espírito, Senhor, do engano. Que nós possamos renunciar, Senhor, à nossa carne. Que ela não prevaleça. Que ela não prevaleça. Que ela não prevaleça. Que ela não prevaleça. O Senhor é a razão. Nós queremos declarar agora, Jesus, tu és a razão Tu és a razão. Tu és a razão de nós estarmos aqui hoje. Seja o Senhor, assim como foi com Davi e Jônatas, Senhor, que nós possamos ter a mesma conexão contigo. Que nós possamos amar mais ao Senhor do que a nós mesmos. Que nós possamos amar em fazer a tua vontade. Que nós possamos amar a tua obediência. Que nós possamos amar o teu padrão. Que nós possamos amar o teu reino. Porque, Senhor, nesse tempo onde o Senhor tem assumido o trono, o teu reino vem junto. Eu quero declarar, meu irmão, que o reino de Deus chega na tua vida. Mas o reino de Deus chega junto com o rei. Com o rei dos reis. Com o Senhor dos senhores. O reino chega junto com o rei. O rei desse reino é Jesus. É ele quem deve prevalecer. É ele quem deve prevalecer. É a vontade dele que deve prevalecer. Oxe, calabasso, manabaxere, malabaxere, malabasso. Ore, malabaxiriana, alabaxuriana, alabaxei. Senhor, vem com teu quebrantamento nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos ajuda. A decisão é nossa. Senhor, a atitude quem deve tomar somos nós. Mas, Senhor, nos mostra. Traz clareza. Traz clareza, Espírito Santo. Para que o espírito de Saul não se apodere de nós. Para que o espírito, Senhor, para que a carne não se apodere das nossas decisões. Nos ajuda, Espírito Santo. Seja o nosso facilitador nessa noite. Seja o nosso facilitador nessa noite. Seja o nosso facilitador nessa noite. Meu irmão, se você quiser sair do seu lugar, fala: Senhor, eu quero tomar uma atitude de ir à tua presença. Eu quero ir até o rei. Eu quero ir até o Senhor. Faça isso agora. Tome uma decisão, tome uma atitude diante de Deus. Sai do seu lugar. Fala: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais a tua presença. Senhor, eu não quero fazer a minha vontade. Eu não quero que a minha carne prevaleça.